alguém que achincalhamos e insultamos, mas de uma pessoa que pode ter uma opinião diferente, mas que merece o respeito, porque também representa cidadãos portugueses. Deve ser esse o padrão num debate parlamentar. Em segundo lugar, Sr. Deputado Carlos Peixoto, podemos olhar para a realidade e discordar quanto a ela. Não podemos é criar uma realidade paralela diferente. Temos direito a argumentos diferentes, não temos direito a criar factos diferentes e factos diversificados. O Sr. Deputado revê a história com regularidade, quinzenalmente. Quando vimos a este debate, aparentemente esquece-se daquilo que no passado consensualmente entendemos que seria adequado para gerir a pandemia. Obviamente, o que é que acontece? Os factos, infelizmente, evoluem. Os factos, infelizmente, tornam-se piores. Infelizmente, temos acesso a mais informação do que aquela que tínhamos e nem sempre dá, digamos, os resultados que gostaríamos. Porquê? Porque o conhecimento da doença, o conhecimento da sua evolução, o aparecimento de novas estirpes, a forma como ela se propaga, obviamente implica que no dia-a-dia seja necessário rever medidas, adaptar medidas de confinamento mais fortes do que aquilo que no passado todos concordávamos que era aceitável. Todos nesta Câmara concordámos que o desconfinamento no período do Natal era relevante para dar espaço à economia para respirar. E obviamente todos concordámos porque sabemos, como aqui foi bem recordado o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Deputado Moisés Ferreira há pouco, que o país sofre imensas dificuldades e tendo tido aquela possibilidade que achávamos que era vislumbrável e possível naquele momento ajudar a economia também e dar uma possibilidade para ela respirar, todos com ela concordámos. Naturalmente, hoje sabemos que se calhar devíamos ter feito diferente. Hoje temos dados que não tínhamos na altura. Mas todas as semanas, procurar sublinhar isto como um erro, como quase que uma vontade de fazer mal por parte do Governo, é que não nos parece sério da perspectiva deste debate e, por isso, dessa perspectiva, esperamos uma forma diferente de encarar este debate. Em terceiro lugar, Sr. Deputado Carlos Peixoto, também mais uma vez podemos olhar para o processo de vacinação e ver nele apenas problemas. Podemos procurar transformar aquilo que é minoritário e extraordinariamente problemático e para que não haja qualquer dúvida, qualquer abuso por parte de qualquer cidadão que tente de alguma forma manipular ou passar à frente nas prioridades de vacinação é inaceitável para qualquer cidadão decente deste país. Mas fazer desses casos, que felizmente são pontuais, que felizmente são a exceção, a regra que caracteriza um processo de vacinação, que está a decorrer da forma como está planificada, que está a decorrer até, em alguns aspectos, com uma cobertura que supera alguns dos nossos parceiros europeus, e que todos sabemos que padece de uma dificuldade estrutural, que tem a ver com o acesso às vacinas, que não é um problema português, é um problema da União Europeia, que tem a ver com aquilo que já antevemos como que possa vir a ser um problema se o acesso às agulhas que o Sr. Deputado referia, que não é hoje um problema, mas pode ser um problema daqui a algumas semanas ou daqui a alguns meses, quando tivermos acesso às vacinas. Portanto, não confunda a antecipação de um problema com um problema que existe. E não confunda questões que são partilhadas por todos os Estados europeus com questões que eventualmente decorreriam de alguma falta de atenção por parte do Governo. Isso é que não é sério nesse debate e isso é que neste debate, que já agora é sobre o relatório do estado de emergência, não é sobre estas outras questões. Para isso também constituímos uma comissão parlamentar.
Vou concluir,
Sr. Presidente. Constituímos uma comissão parlamentar que faz esse acompanhamento. Neste relatório, aquilo que avaliamos e aquilo que temos avaliado todas as quinzenas é como é que se tem assegurado a restrição de direitos fundamentais aos cidadãos portugueses e se ela está a ser adequada. E, felizmente, vamos tendo informação que nos permitem ajustar e afinar no momento em que autorizamos o estado de emergência, que é o que faremos no debate seguinte.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, que aproveito para cumprimentar. Marta Temido, por favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, se há algo que é importante sublinhar no contexto deste debate, é exatamente que ele é um debate sobre o relatório do estado de emergência. E o estado de emergência tem uma intencionalidade clara, princípios claros a guiá-lo, a proporcionalidade e a necessidade, e é uma fórmula que se destina a prevenir que num contexto excepcional os direitos fundamentais, os direitos, liberdades e garantias sejam atacados de uma forma não proporcional. E, portanto, é neste contexto que nos situamos e é neste contexto que a discussão deve ser feita. E aquilo que o Governo insiste em referir e em reafirmar, custe a quem custar, é que sempre utilizou as medidas proporcionais face àquilo que eram as necessidades de combate à pandemia. E essa é mesmo a coisa mais importante deste debate, sobretudo no momento em que alguns começam a dizer que devíamos ter sido não proporcionais. E é isso que nós recusamos fazer, é não ser proporcionais face aos perigos que enfrentamos. Porque, Senhoras e Senhores Deputados, não temos qualquer obstinação ou qualquer intenção de manipular dados. Temos intenção de falar claro e de ser claros e de ser totalmente sérios quanto às dificuldades e às incertezas que temos em cada momento. Aprendi que planear é preparar o futuro, conformando com as nossas expectativas e antecipando aquilo que são cenários cobertos de incerteza. Esta é uma definição que, quando se faz planeamento em saúde, se aprende logo nos primeiros manuais. Mas esta incerteza que nos foi trazida pela pandemia foi uma incerteza que nunca imaginámos ter. Mas foi a incerteza que nos levou a identificar uma nova variante, a reconhecer o seu efeito e a adequar as medidas que vínhamos pensando de acordo com as necessidades da nova variante. E não sabemos o que mais variantes teremos para enfrentar, nem que novas circunstâncias teremos que preparar e preparar os portugueses para ter respostas para elas e estarmos todos preparados para lhes responder. Quero reafirmar que o reforço de recursos humanos, o reforço de instalações, o reforço de equipamentos foi feito intensissimamente ao longo deste período. Por exemplo, ao longo deste período que hoje aqui discutimos, conseguimos que o Serviço Nacional de Saúde acolhesse quase mais 500 profissionais de saúde. E esses profissionais de saúde foram utilizados para responder em cuidados intensivos, em cuidados gerais, num conjunto de áreas de resposta àquilo que são as necessidades assistenciais da população. Foi neste período também que, de facto, temos os primeiros passos no plano de vacinação. E não consideramos que o nosso plano de vacinação esteja ao nível da linguagem que está a ser utilizada para o caracterizar. Consideramos que há erros, que há necessidades de correção, mas consideramos que respeitar a saúde mental dos portugueses é falar com verdade e com honestidade e não ceder ao populismo, não ceder à demagogia, não ceder à linguagem ofensiva e à argumentação fácil. Temos hoje, tínhamos ontem, 436 mil portugueses vacinados, doses de vacinas inoculadas em portugueses residentes no território continental. Eram 4,46 doses por 100 residentes no continente. Eram 303 mil pessoas que já tinham recebido a primeira dose e 133 mil pessoas que já tinham recebido as segundas doses de vacinas. É isto que vamos continuar a fazer, a trabalhar com afinco, utilizando os mecanismos de que precisamos nos momentos em que precisamos, mas não indo para além deles na sua utilização. Muito obrigada.
Senhor deputado Carlos Peixoto, está a levantar o dedo para...
Senhor Presidente, para a defesa da honra, por favor. Pessoal.
Defesa da honra.
Pessoal.
Pessoal.
Pessoal. Senhor Presidente, defesa da honra pessoal, neste sentido, quer a Senhora Ministra...
Não, desculpe, ainda não lhe dei a palavra. Primeiro tenho que justificar porquê.
Defesa da honra pessoal.
Tenho que justificar porquê. Qual...
Sr. Presidente, era o que estava a fazer. O Sr. Presidente disse que não me deu a palavra. Eu queria apenas dizer que pedia a defesa da honra pessoal, porque quer a Sra. Ministra, quer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, disseram que eu utilizei linguagem, má qualidade na linguagem, linguagem ofensiva, insultuosa e achincalhante.
Aí não há um problema de honra pessoal, Sr. Deputado.
Ó, Sr. Presidente, é exatamente um problema de honra pessoal, peço desculpa, porque isso define um traço de personalidade. E eu não quero admitir...
Então, faça favor de fazer a defesa da honra pessoal o mais rapidamente que puder.
Ó, Sr. Presidente, muito obrigado e de forma muito breve. Eu queria apenas dizer à Sra. Ministra e ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que responderam à incomodidade dos factos e das verdades com uma construção que não aconteceu e que tem a ver com aquilo que chamaram má qualidade da linguagem. Eu, se fosse à Sra. Ministra e ao Sr. Deputado, estava mais preocupado, menos preocupado com a linguagem e mais preocupado com os factos, com a desgraça dos factos e com a desgraça dos números. Porque, Sra. Ministra, nós de facto fomos o pior país do mundo neste resultado.
Muito obrigado,
e somos
Sr. Deputado,
hoje ainda
o
pior
ponto.
País do mundo. Isso é o que deve concentrar o Governo. Não é estar aqui a apontar o dedo aos deputados e à linguagem que eles usam. Concentrem-se de facto em governar.
Senhor Deputado, a defesa da honra pessoal só deveria ser concedida no final do debate, mas como estamos praticamente no final do debate, a mesa entendeu por bem dar-lhe a palavra neste momento e tem a palavra a Senhora Ministra Marta Temido para dar as explicações que entender e o Senhor Deputado Pedro Delgado Alves, mas começando pelo Senhor Deputado Pedro Delgado Alves e devido ao tempo com parcimónia, por favor.
Será telegráfico, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, parece-me que a qualificação da linguagem como sendo negativa ou positiva, enfim, não tem como objetivo beliscar a honra da pessoa, especialmente, enfim, porque parece que é um elemento estruturante do debate parlamentar. Eu acho que podemos discordar da forma como debatemos. E achincalhante e ofensivo, Sr. Deputado, parece-me ser o uso da expressão sarjeta, que não fui eu que a utilizei. E acho que escuso e dispenso. Eu acho que o exercício não é sobre quais as metáforas preferidas que aprendemos na escola primária e no secundário para qualificar determinadas matérias. E, portanto, eu não vou entrar num debate de estilística sobre aquilo que são as palavras adequadas. Agora, quanto ao facto das expressões que o Sr. Deputado usou num debate parlamentar, que gostamos, eu acho que todos gostaríamos que pudessem manter uma qualidade e um nível de interação entre as pessoas no plano da cordialidade, eu reitero em absoluto tudo o que disse. O Sr. Deputado, infelizmente, degradou a qualidade do debate parlamentar e mantém exatamente o mesmo que disse. Quanto aos factos serem verdadeiros ou não, eu reitero também o que disse.
Obrigado,
aquilo que sublinhei, termino, Sr. Presidente, aquilo que sublinhei foi: os factos que o Deputado indiciou, quer quanto à vacinação, quer quanto aos restantes dados da gestão da pandemia, podem ser comprovadamente, demonstradamente, evidenciados como falsos. E nesse sentido, o Sr. Deputado pode discordar da minha asserção, pode demonstrar que não são verdadeiros, mas eu também tenho elementos suficientes para poder sublinhar e reitero que a forma como o demonstrou,
a senhora ministra
foi muito mais eloquente do que eu fui, quando deu nota da qualidade, da quantidade de vacinação, entretanto, realizada e das razões pelas quais ele ainda não progrediu de outra forma. Portanto, essa é a parte do debate em que discordaremos, pelo que já não belisco a sua honra discordando do seu ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra a senhora ministra Marta Temido, ministra da Saúde, se quiser, claro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Se o ofendi, peço desculpas. Porquê, Sr. Deputado? Porque a primeira coisa que me ensinaram em casa foi a pedir desculpas. E porque insisto em dizer a esta Câmara que o momento que passamos em Portugal é grave. E que vamos passar momentos muito graves. E que vamos continuar a viver momentos muito graves. E que nesses momentos o equilíbrio entre todos é muito importante. E como tal, quero apenas reafirmar que trabalhamos no Ministério da Saúde todos os dias para servir os portugueses e essa é a nossa principal preocupação. Mas acreditamos também que servir os portugueses é não pactuar e não ficar silencioso perante adjetivações que consideramos que não são adequadas àquilo que é o esforço de muitos para realizar um processo e que, acima de tudo, acreditamos.
Obrigado, Sra. Ministra.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Está encerrado este incidente. Vamos entrar no segundo ponto da nossa ordem do dia, o debate sobre o pedido de autorização de renovação do estado de emergência. Foi distribuído a todos os grupos parlamentares e às senhoras e senhores deputados toda a lógica e a justificação deste pedido de autorização que vem da Presidência da República e, portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, por favor.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhoras deputadas. Recentemente, pelo testemunho de uma doente de Covid, após a sua passagem por um hospital onde foi médica, ouvimos uma inspiradora definição de milagre. Uma definição laica, mas não necessariamente contraditória com uma definição religiosa, por estas palavras. Milagre é quando as pessoas todas juntas ficam mais inteligentes. Milagre é quando as pessoas cedem as suas próprias capacidades individuais e conseguem ascender a qualquer coisa que sai do habitual. Hoje, mais do que nunca, precisamos desse milagre cívico da coesão social. As razões dos socialistas para votar favoravelmente esta renovação do estado de emergência são as ditadas pela necessidade de proporcionar o enquadramento legal apropriado ao esforço de milhões de portugueses para que ninguém seja obrigado a desistir do futuro. Sejamos, contudo, claros. Para fazer aquilo que é preciso fazer, não precisamos de entorces à lei fundamental, Não precisamos de retroceder décadas para governos de iniciativa presencial. E o país dispensa experiências constitucionalmente espúrias